Mais uma vez, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Estamos num país que, apesar das dificuldades, temos a liberdade religiosa. Podemos estudar a Sua Palavra livremente, podemos Te adorar, podemos ir até uma igreja, enfim, podemos inclusive pregar a Tua Palavra através do rádio, através da televisão, através da internet. É um motivo de muita gratidão no nosso coração. Por isso, Pai, nesse momento, eu peço que o Senhor, mais uma vez, derrame sobre nós o Teu Santo e Bom Espírito, que Ele nos ilumine, que Ele nos traga discernimento, sabedoria, para entendermos a Tua vontade, o Teu desejo, o Teu sonho, o Teu projeto para a nossa vida. Nós Te pedimos, nós Te imploramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
5:09, hora de Brasília. Professor Ailton Santana, a gente, quando se depara com o capítulo 4 de Hebreus, a gente já vê um tema ali falando sobre um tal de descanso, né, pela fé. Agora, qual tema chama a atenção do autor de Hebreus, professor, especificamente nesse capítulo?
Ele, no capítulo 3, ele já havia mencionado que o povo foi rebelde e ele adverte: não endureça o seu coração assim como o povo fez, não rejeite a voz do Espírito Santo, não seja rebelde, não seja infiel. E aí, porque se você agir assim, você vai receber o mesmo resultado. Aquilo que eles colheram, você vai colher. A gente semeia, enfim, abóbora, vai colher abóbora. Se a gente semeia uma coisa, vai colher aquilo. Quem semeia vento, colherá tempestade. Então, na realidade, o autor aqui do livro de Hebreus, ele está chamando a atenção para esse detalhe. E ele volta a chamar a atenção para essa questão de entrar no descanso de Deus. Uhum. E ele vai fazer um trocadilho muito interessante que a gente vai ver a esse respeito logo mais. Então, ele começa dizendo assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, ele está chamando a atenção para um detalhe. Ele fala assim: olha, aquilo que você ouvir, aquilo que você ler, aquilo que você estudar, aquilo que você entender da palavra de Deus, ponha em prática. Seja acompanhado pela fé. Porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, que o inimigo, ele também tem fé. Só que a fé dele é uma fé o quê? Inoperante, é uma fé morta. E ele fala, a fé, as obras, né, sem fé, é morta, né? É uma fé morta. Então, em razão disso, ele chama aqui a atenção. Fala assim: olha, se vocês ouvirem uma advertência e não praticarem aquilo, ou não viverem de acordo com aquelas informações, de que adiantou a advertência? Se você foi advertido e desobedeceu, não houve vantagem nenhuma. Então, ele fala aqui, então, que a vossa fidelidade a Deus fique evidenciado de uma maneira que você esteja vivendo uma vida de obediência. É isso que ele está chamando a atenção. Porque ele continua: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. E aí ele vai repetir: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao dia sétimo: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Então, ele está fazendo aqui um paralelo de que Deus entrou no descanso, Muito embora Deus não se canse, a Bíblia deixa isso claro, né? Quando nós lemos lá no livro de Isaías, que fala que nunca ouvistes que o Eterno não se cansa nem se fadiga, né? Isaías 40, 28. Então, como é que Deus entrou no descanso? Ele pediu para que nós dedicássemos um tempo para termos comunhão com Ele. Então, o próprio Deus, Ele abriu mão de tudo para dar tempo para as suas criaturas. E agora parece que as criaturas insistem em dizer assim: não, eu não quero ficar na tua presença nesse dia, não. O Senhor tirou esse dia para descansar, então eu não quero ficar na sua presença nesse dia. O Senhor pode ficar aí descansando nesse dia, que eu vou cuidar da minha vida. E é isso que está acontecendo hoje em dia, Alê. Viu? Muitas pessoas estão, não entenderam que existe um período na semana que o próprio Deus para ter comunhão conosco e espera que nós tenhamos comunhão com Ele. Todos os demais dias são dias importantes? São. Mas os outros não são chamados de o dia do Senhor. O único dia que é chamado de dia do Senhor, você pode ver lá na palavra de Deus, é o sétimo dia. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, porque esse, o sétimo dia é o dia do Senhor. E aqui ele fala, ó, descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E novamente, no mesmo lugar, ele volta a repetir: se não me obedecerem, não entrarão no meu descanso. Meu amigo, isso aqui é mais claro que a luz do meio-dia. Você pode ler quantas vezes quiser o capítulo 4 e você não vai ter como deixar de entender, à luz do Espírito Santo, que Deus, desde a criação, determinou um dia para que ele descanse, para que nós descansemos. É como um pai que fala assim: hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa para estar com você. Certo? Aí você chega e fala: pai, não quero essa companhia não, eu vou viajar, vou para outro lugar, né? E você abre mão da companhia de Deus. Então é isso que a maioria das pessoas está fazendo. Alguns por ignorância, porque não sabem, e outros porque infelizmente não estão sendo obedientes à palavra.
Professor, isso nos leva a pensar que talvez esse povo que recebeu essa carta endereçada ali aos hebreus já não tinha mais a essência do descanso estabelecido ali no Éden, nos 10 mandamentos.
Sim, e outra coisa, aqui o Senhor faz um paralelo também com relação à volta do Senhor. Quem não desfruta da companhia do Senhor hoje, certo? Vivendo neste mundo, eu pergunto: vai querer a companhia de Jesus quando ele voltar? Ou será que vai dizer assim: ah, Senhor, desculpa, mas eu tenho outras coisas mais importantes para fazer? Na realidade, é isso que as pessoas estão fazendo hoje. Elas estão tomando, fazendo escolhas e tomando atitudes e decisões, fazendo, né, coisas que estão determinando o que vai acontecer no futuro. Quem tira tempo para estar na presença do Senhor, ainda mais quando ele mesmo separou um dia, ele, por certo, vai entrar no descanso de Deus. A palavra descanso, preste atenção, ouvinte, você pode procurar isso aí na sua Bíblia. A palavra sábado quer dizer descanso. Então o Senhor está dizendo assim: eu quero que vocês entrem no meu descanso. Então o Senhor está dizendo: eu quero que vocês entrem no meu sábado. É isso que o Senhor está falando. Eu quero que eu e você tenhamos neste período de 24 horas uma comunhão diferenciada dos demais dias da semana. Os demais dias da semana você pode orar, você pode ir à igreja, você pode adorar, você pode fazer ir à escola, você pode lavar o seu carro, você pode fazer qualquer coisa. Agora, cuidado com o que você vai fazer no dia que eu escolhi para nós termos um encontro. no dia que eu escolhi para nós passarmos juntos.
Uhum.
É isso que o Senhor está dizendo.
É interessante esse paralelo que Paulo faz e você ressalta também, professor, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas o sábado é uma questão do Velho Testamento, pode ser um memorial da criação, mas aqui a gente está vendo que também é um memorial da salvação, também alertando quanto à vinda de Jesus, né?
Sim, e veja, nós estamos no livro de Hebreus. Estamos no livro de Hebreus, portanto é Novo Testamento. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Cristo já subiu, já está nos céus, e a gente vê o apóstolo aqui, o autor das Sagradas Escrituras, mencionando, verso 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Ele está mencionando Gênesis 2, uhum. Certo? Versos de 1 a 3. E aí ele está falando assim, então, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, para que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ou seja, eu anunciei o evangelho ao povo lá no passado, eu dei as advertências, e eles recusaram. Será que vocês vão fazer o mesmo? Será que vocês vão repetir os mesmos erros que seus pais praticaram? É isso que ele está dizendo. E aí ele volta a repetir uma frase que ele está sempre mencionando. De novo determina, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Ele volta a falar isso novamente. Não endureça o vosso coração. Verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, resta, eu determinei um período, um tempo apropriado para o povo de Deus. Isso aí é Deus que determina, não sou eu. Senhor, eu só posso te adorar na segunda-feira, porque os outros dias eu vou estar ocupado com outras coisas. Isso aí, meu amigo, é você chegar para Deus e falar assim, o Senhor não é mais importante na minha vida. Mais importante é meu trabalho, mais importante é meu estudo, mais importante são outras coisas. Quando der, a hora que der, eu dedico tempo para o Senhor.
A gente sabe que sempre fica para depois, né?
Exato. Então, é a criatura dizendo para o Criador como ele deve ser adorado, e não o Criador dizendo como ele espera ser adorado.
Professor, agora Paulo faz também uma comparação ali sobre a respeito da Bíblia, né? A gente sabe que a Bíblia em vários momentos ali na palavra é dita como lâmpada para os nossos pés, só que tem uma comparação, uma aplicação muito interessante a esse respeito, né?
Sim, quando a gente vai lendo aqui, a gente observa quando Paulo fala no verso 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então veja, olha o exemplo de Paulo aqui. Gente, isso é maravilhoso. Ele está falando assim, olha o que, o Papai do Céu fez. Ele parou um dia para descansar. Ele não estava cansado, mas ele dedicou esse tempo para você. E resta um descanso para você. Resta um período, um momento que eu espero que você dedique para mim e nós vamos estar juntos, certo? Então ele fala assim, olha, o verso 11, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, vamos ser obedientes. E agora ele chama atenção para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus não é um livro morto, um livro antigo, um livro ultrapassado, mas ela é viva, eficaz, ou seja, eficiente. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem uma ação a realizar, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, uma espada que corta dos dois lados, e alguns comparam os dois cortes como sendo o Novo e o Antigo Testamento, que são importantes. Um se completa. O Antigo Testamento diz, o Messias virá. Ele vai nascer em Belém. Ele vai nascer da Virgem. Certo? Ele será da tribo de Judá. Uma estrela vai indicar onde ele vai nascer. Certo? E ele vai ser ungido. E foram as profecias. Tudo isso está onde? No Antigo Testamento. Por que os reis magos vieram de longe? E entraram em Jerusalém e disseram assim: onde está o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Aí levaram para o palácio. Falaram assim: olha, tem uns sábios aí, eles vieram do Oriente para adorar o rei dos judeus. Por quê? Porque eles falaram que nasceu o rei dos judeus. Aí o Herodes ficou assim, olhando e falando assim: como assim? Falou: não, nós vimos a promessa lá, a profecia, de que haveria de nascer, então nós estamos procurando, cadê o rei? Aí o Herodes procurou os teólogos e falou: e aí? Falou: não, realmente são profecias. Mas vocês não estão acompanhando? Vocês não estavam lendo isso? Né? E aí ele fala: quando vocês encontrarem o menino, me tragam a notícia que eu quero ir adorá-lo também. E na realidade ele queria ir matá-lo. Porque ele sabia que aquele era uma profecia que haveria de se cumprir de um reinado eterno. Bem, de qualquer maneira, as pessoas, os de fora, leram a Bíblia e entenderam. Os de dentro estavam, como diz, tapados, né? De ouvidos tapados, olhos cegos, tem olhos mas não veem, tem ouvido mas não ouvem, né? E aqui fala: é uma espada que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é um dos textos que eu grifei, já estava grifado, mas é um dos textos importantes desse capítulo, que fala a respeito da Bíblia. Por isso que nós aqui estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Porque ela é uma espada que penetra o mais profundo do nosso íntimo e traz o quê? Traz a resposta que nós precisamos para as nossas inquietações, para aquilo que nos rouba o sono, para aquilo que nos rouba a paz, para aquilo que nos atormenta. Só a palavra de Deus é capaz de produzir calma e paz. É capaz de fazer aquela palavra de Jesus ao mar, né? Acalma-te, aquieta-te. E o mar se acalmou. Então, essa palavra também pode ser direcionada a mim e a você, se nós buscarmos estudo nela, se nós buscarmos nos pautar pelos ensinos das Sagradas Escrituras.
Ok. Professor, a gente ainda tem 5 minutos. Ok. Agora, para a gente falar sobre essa comparação a respeito de Jesus que Paulo faz.
Sim. E olha, o verso 13... aqui diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu e você temos que prestar contas a quem? A Jesus, o nosso juiz. Eu e você teremos que prestar contas a ele. O que você fez com a sua vida? O que você fez com aquilo que eu te dei? Como você gastou o seu tempo? Em que você dedicou a sua atenção? No que você gastou os seus recursos? Isso nós teremos que prestar contas a Deus. Tem gente que fala assim: ah, o dinheiro é meu, mas quem te deu a vida? Quem te deu saúde para você trabalhar e ganhar seus recursos? E agora você acha que você pode fazer da sua vida o que você bem quiser, sem prestar contas ao autor da vida? Então é isso que Paulo está chamando a atenção. Outro detalhe: tem depois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à semelhança de cada um de nós, mas sem pecado. Que verso maravilhoso! Nós temos nos céus hoje Jesus Cristo como nosso intercessor. O sacerdote, ele fazia uma intercessão, mas ele entrava no lugar santo. O sumo sacerdote, ele entrava em toda a extensão do santuário. Ele passava pelo pátio, ele passava pelo lugar santo e ele entrava até o lugar santíssimo, ele ia até a presença de Deus. Portanto, Jesus Cristo está na presença do Pai. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando eu e você oramos hoje, oramos a Deus. Mas quem pega as nossas orações e apresenta diante de Jesus é o Espírito Santo, conforme diz Romanos 8. Mas quem é que pelos méritos de quem que nós comparecemos diante de Deus? Pelos méritos de Cristo. Porque foi Ele que derramou o sangue, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que deu a vida por mim e a vida por você. E aí o verso 16 completa de uma maneira fantástica o capítulo 4. São 16 versos que eu aconselho você a ler e a meditar. Pergunte a Deus essa questão do sábado, se isso ainda te incomoda, para que o Senhor te esclareça. E o Senhor vai te esclarecer. Mas aqui diz no verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em tempo oportuno. Que passagem maravilhosa! Nós podemos chegar com confiança diante do trono de Deus, diante da graça do Senhor que nos é oferecida. Misericórdia, graça estão sendo ofertados a nós, e eu e você podemos dobrar os nossos joelhos e nós podemos entrar na presença do Senhor. E aí nós vamos achar o quê? Socorro em tempo oportuno. O socorro, ele precisa chegar no momento exato, não é verdade? Fiquei sabendo com tristeza daquele menino que morreu nos Estados Unidos. Lá foi brincar na água e veio um tubarão e pegou, né? Triste aquilo ali, não é verdade? O socorro chegou, mas infelizmente não em tempo hábil. Ele morreu, não conseguiu se salvar. Então veja a importância de termos ali, no momento de desespero, no momento de luta, no momento, enfim, um socorro presente na hora ali. Uhum. Né? Para podermos sermos salvos. Que o Senhor me ajude, a você também, para que nós possamos entender que Jesus Cristo está ouvindo e quer ouvir o nosso clamor.